No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operadora de telefonia móvel deixa Parintinenses sem serviço. Especialistas alertam para risco de acidentes com luzes de Natal. Câmara de Santarém aprova Código Sanitário Municipal. E indígenas são beneficiados com a instalação de banheiros em Itaituba.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Iniciamos a edição desta terça-feira falando que a Venezuela deve voltar a fornecer energia para o Brasil a partir de 2024. Os detalhes com Felipe Gustavo.
Após quase 5 anos, a Venezuela está programada para fornecer energia elétrica para abastecer Roraima a partir de janeiro de 2024. A empresa Âmbar Energia, autorizada pelo atual governo desde novembro, importará energia pela linha de transmissão de Boa Vista Santa Helena de Uairém a um custo entre 900 e 1.080 por megawatts hora, valores quase 10 vezes maiores que os cobrados anteriormente. A Âmbar Energia, pertencente aos empresários Joesley Batista e Wesley Batista, oferecerá preços diferenciados, sendo o menor para um montante entre 31 a 60 megawatts e o maior para até 30 megawatts. Em outubro, os irmãos foram absolvidos da acusação de uso de informações privilegiadas na Operação Lava Jato. O Ministério de Minas e Energia destacou os benefícios da proposta ao deputado federal defensor Estélio Denner, ressaltando a redução do custo das termoelétricas que abastecem Roraima, beneficiando os consumidores brasileiros. A energia venezuelana, considerada segura, será importada seguindo de condições estabelecidas pela ANEEL, ONS e CMSE. Não há um período contratual especificado e a importação ocorrerá quando as condições técnicas forem adequadas. O governo brasileiro enfatiza que não há obrigação contratual de adquirir energia da Venezuela e a decisão será baseada em benefícios para os consumidores. O CMSE esclareceu que a segurança energética será mantida, mesmo em caso de falha no fornecimento, e que as termoelétricas poderão suprir o sistema elétrico de Roraima. Ressalta-se que Roraima é o único estado não ligado ao sistema interligado nacional, desde 2019, dependendo exclusivamente de termoelétrica. O retorno do fornecimento venezuelano é uma estratégia do governo federal para que o país vizinho pague o débito com o governo brasileiro, pelo menos até a conclusão das obras do linhão de Tucuruí, prevista para setembro de 2025.
Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a gente chama atenção agora para os cuidados na hora de decorar a sua casa para as festas de fim de ano. Especialistas alertam para os riscos de acidentes com pisca-pisca. Confira com Yuri Bezerra.
A beleza e o brilho das lâmpadas pisca-piscas encantam pessoas de todas as idades e trazem a magia do Natal para salas, varandas e jardins. Devido ao baixo custo desses enfeites luminosos e à facilidade de instalação, as luzes natalinas estão presentes em grandes partes dos lares brasileiros e até na fachada de prédios públicos, praças nas ruas e avenidas. No entanto, é preciso ter cuidado ao escolher o modelo e o local onde será instalado. Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade revela que 40% dos acidentes domésticos com energia no ano passado ocorreram no período de festas de fim de ano, como explica o Coronel Menezes, do Corpo de Bombeiros.
O que acontece? As pessoas exageram muito nos piscos. E aí esse material é um material combustível, é plástico. É um material que é um pouco perigoso. Qualquer curtozinho que ele venha a ter, ele começa a, num material desse, um pequeno incêndio, que rapidamente progride. E nós temos vários vídeos que mostram, em um minuto somente, essa árvore de Natal está toda tomada.
Para evitar acidentes, os enfeites devem ficar longe do alcance de crianças e de ornamentações, como cortinas, tapetes ou móveis de MDF. Emendas e conexões mal feitas devem ser evitadas ao máximo, pois os fios não devem ter seu isolamento rompido ou conexões e emendas com folga. E o consumidor deve ficar de olho nas embalagens dos pisca-piscas, que devem conter informações técnicas, como instruções de uso, potência e tensão de alimentação. Em caso de emergência, o ideal é é acionar o Corpo de Bombeiros por meio do 193 ou o atendimento móvel de urgência por meio do 192. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, operadora de telefonia móvel deixa aparentemente sem serviço. O problema, que já dura 24 horas, segue sem previsão de retorno. Neucelino Santarém traz as informações.
Os consumidores parentinenses estão enfrentando dificuldades com o sinal da operadora Vivo desde amanhã desta segunda-feira, dia 11 de dezembro. O problema já dura mais de 24 horas. A situação inviabiliza a realização de ligações, acesso à rede de internet e outros serviços. Outras operadoras também estão registrando problemas no sistema. Segundo o representante da Vivo em Parintins, Paulo Sandoval, a causa do problema ainda não foi identificada, mas um relatório com os detalhes da falha já teria sido repassado para o Departamento de Engenharia da empresa em Manaus. E a situação está sendo apurada.
A gente ainda está tentando apurar os fatos do que realmente aconteceu, se houve alguma falha, um rompimento, porque a nossa rede hoje em dia, ela, além de ela ser recebida via rádio, ela também já está operando pela fibra que vem de Santarém. A gente está tentando descobrir, já foi passado todos os relatórios para a falha do nosso sistema, da rede em Parintins, para o pessoal da engenharia que atua em Manaus, e eles estão trabalhando nisso. Quando tivermos uma resposta melhor, nós iremos dar um pronunciamento.
A Vivo é a principal operadora de telefonia móvel na região de Parintins. Consumidores relatam dificuldades para fazer simples ligações e realizar pagamentos por meio da internet. Até o momento, não há previsão de quando o problema será solucionado. A representação do Procon em Parintins informou que todos os consumidores que se sentirem prejudicados pela falha no serviço da Vivo devem formalizar a queixa na própria operadora. De acordo com o agente do órgão em Parintins, Daniel Adelino, é importante anotar o número de protocolo para formalizar a reclamação.
Como eles estão sendo afetados, de que forma, o que eles estão sendo prejudicados. Eles podem estar se dirigindo ao órgão de defesa do consumidor para a gente poder fazer essa queixa relatada, ou eles podem também fazer isso na própria operadora, protocolando esta solicitação de perda, certo? Que é, no caso, as garantias do serviço por parte da operadora só pode ser otorgada através de um número de protocolo, certo? Não adianta somente ligar para a operadora e esperar que venha aquele número de protocolo da ligação, não é assim. Você tem que formalizar e, no final do atendimento, exigir um número de protocolo para que você possa formalizar essa queixa conforme o Código de Defesa do Consumidor. Porque a maioria dos usuários em Parintins, eles não protocolam essas suas reclamações. Eles só fazem ligar para o operador e muitas vezes não guardam as garantias que lhe cabem, que é justamente o protocolo identificando a sua ligação, que é gravada e que pode ser exigida como defesa em qualquer ato que o consumidor seja prejudicado.
Nesse processo, é necessário descrever detalhadamente quais os prejuízos causados pela falta do serviço. A empresa pode responder pela falha e o consumidor ser reembolsado pelos transtornos sofridos. Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Polícia Federal prende alvo de operação no Pará.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE. Por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Amazonense, a Polícia Federal prendeu alvo de operação no Pará. Suspeito teria participado de fraudes ao Ministério da Pesca. As informações com a Daniela Pantoja.
A Polícia Federal, a PF em Redenção, no Pará, prendeu nesta segunda-feira um alvo de operação que estava foragido. O preso não foi encontrado na deflagração da Operação Big Fish na última quinta-feira, mas continua a ser procurado até a captura. A PF foi à casa do suspeito no dia da operação, mas ele não estava e depois não voltou mais ao local, tentando escapar da prisão. E nesta segunda-feira, porém, foi encontrado pela rua em Redenção, quando foi cumprida a prisão preventiva decretada pela 12ª Vara Federal de Brasília, TRF1. O alvo está preso e responderá pelos crimes de organização criminosa, invasão de dispositivo e fraude eletrônica. A Operação Big Fish apura acessos irregulares aos sistemas do Ministério da Pesca e Aquicultura, responsáveis pela emissão de carteiras de pescador profissional. Com a cooperação do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Ministério da Gestão e Inovação, foi possível identificar os responsáveis pelos atos de invasão aos sistemas e inserção de dados falsos. Os policiais federais identificaram indivíduos que atuavam como intermediários, oferecendo serviços de aprovação dos processos para emissão das carteiras de pescador profissional. Também foi localizado outro núcleo criminoso que produzia fotografias e vídeos com uso de ferramentas digitais, com o objetivo de burlar a autenticação biométrica de serviços públicos e bancários. Com informações da Assessoria de Comunicação Social da Polícia Federal em Redenção, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Câmara de Santarém aprova Código Sanitário Municipal, norma que estabelece diretrizes e regulamentações para promoção, proteção e recuperação da saúde da população, deve entrar em vigor em 60 dias. Saiba mais com Liege Costa.
A Câmara Municipal de Santarém aprovou na tarde desta segunda-feira, durante sessão solene, o projeto de lei que institui o Código Sanitário Municipal. Este marco legislativo foi elaborado pelo Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém. O Código Sanitário Municipal é uma norma que estabelece as diretrizes e regulamentações para promoção, proteção e recuperação da saúde da população do município. Ele traz disposições sobre a vigilância sanitária, a saúde ambiental, a saúde do trabalho e a saúde do consumidor. Ao regulamentar práticas sanitárias em estabelecimentos comerciais, residências e espaços públicos, a legislação visa criar um ambiente mais seguro e saudável para todos os cidadãos santarenos, como destaca Marcelino Oliveira, coordenador do Núcleo Técnico de Vigilância em Saúde.
Com a aprovação desse código, na prática a gente pode dizer que os estabelecimentos comerciais, a população santarena e a vigilância sanitária, elas vão estar mais alinhadas, porque de certa forma, agora, o empreendedor, o estabelecimento, ele pode recorrer apenas a um instrumento, né? Para ele ter noção do que ele pode fazer e como deve fazer, né? Antigamente eram várias legislações espalhadas e agora a gente tem um único instrumento dentro do município de Santarém que vai normatizar, que vai dar o direcionamento correto e passar para a população também uma qualidade nos serviços de saúde que são prestados dentro do município em relação ao setor privado.
O Código Sanitário Municipal também prevê a criação de um Conselho Municipal de Saúde, que deve ser responsável por acompanhar e fiscalizar sua implementação. A norma deve entrar em vigor em 60 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria de Educação do Careiro realiza processo seletivo com gestores escolares da rede municipal. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
Segundo as diretrizes determinadas pelo novo Fundeb, a Secretaria Municipal de Educação do Careiro certificou os novos gestores escolares que passaram por várias etapas de seleção, que vão desde as análises de currículo e qualificação a entrevistas presenciais. A secretária de Educação do Careiro, Mara Alves de Lima, destacou que a qualificação é fundamental para uma gestão democrática.
Teve o processo seletivo dos gestores, que é a diretriz do novo Fundeb, tem que ter essa qualificação por parte da gestão democrática, gestão participativa e na qual realizamos a posse dos gestores das 47 escolas.
A secretária informa ainda que as equipes estão alinhando as propostas para o calendário letivo de 2024, que deverá ser encaminhado ao Conselho de Educação.
Começa a se preparar seus planos de ação, seu plano de gestão, calendário escolar para 2024, né? Então, nós temos três calendários, calendário da educação infantil, calendário rural e urbano, na qual eles estão na etapa de finalização, sendo encaminhado para o Conselho Municipal de Educação, para ser aprovado para as diretrizes de 2024.
A metodologia para a seleção dos gestores foi aprovada pela Resolução número 01/2022 da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica
básica de qualidade e é a norteadora para esta modalidade de processo seletivo. Em caso de não cumprimento, os entes federados deixam de receber os valores referentes à complementação valor aluno ano por resultados. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Banheiros são instalados na aldeia Sauréa Pompoã, em Itaituba, e beneficiam mais de 50 indígenas. Nova intervenção no programa de infraestrutura do Projeto Saúde e Alegria contemplou 7 famílias indígenas Munduruku. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Uma nova ação do Projeto de Infraestrutura de Saúde e Alegria, ou PSA, concluiu a construção de 7 módulos sanitários domiciliares na aldeia Sauréa Pompoã, território indígena Munduruku, localizada em Itaituba, no Pará. A iniciativa foi concluída após uma série de desafios logísticos e operacionais e através do esforço coletivo de lideranças, organizações como a Associação Indígena Pariri Munduruku, o Distrito Sanitário Especial de Sei, Rio Tapajós, a FUNAI, com apoio do Projeto Proteção de Povos Indígenas e Tradicionais do Brasil, beneficiou cerca de 59 pessoas na aldeia, como destaca Jussara Salgado, coordenadora do Programa de Infraestrutura Comunitária do PSA.
Foram 7 módulos domiciliares, né, sanitários domiciliares, que estão sendo entregues para 7 famílias e que vão beneficiar cerca de 59 pessoas. É uma realização muito importante, né, do Projeto Saúde e Alegria, que desde 2019 vem trabalhando, vem trazendo as suas ações aqui para a região do Médio Tapajós, no município de Itaituba. E hoje a gente está conseguindo entregar essa obra, que é parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena, Rio Tapajós, com a Associação Pariri, por meio do projeto com o WWF, né, da Cooperação Alemã. Então é um momento importante de celebração na aldeia e principalmente um momento para a gente evidenciar que as nossas obras são feitas todas em parcerias, né? É soma de esforços, diversas organizações atuando em prol do acesso à água, do saneamento, do acesso à energia.
Haroldo Salmo Anduruku, coordenador do DICEI Rio Tapajós e parceiro na jornada de construção dos banheiros, ressalta a necessidade de projetos para fortalecer ainda mais mecanismo de proteção à saúde nessas áreas.
É uma aldeia antiga que foi beneficiada com esse projeto, o excelente projeto que Saúde e Alegria vem trazendo para a população indígena. E nós de SEI, como o CESAI, a gente sempre está apoiando com técnicos, saneamentos, engenheiros. Também a gente apoia com logística, para trazer o material, apoiar, nós deixamos a nossa equipe aqui para estar acompanhando o trabalho da construção dos banheiros que foram concretizados agora e foram entregues para a comunidade. E eu agradeço muito essa parceria e a gente acredita muito que o ano que vem a gente vai fazer mais obras, a gente vai trazer mais benfeitorias para a população Munduruku, Caiapó e as etnias que são assistidas pelo DICEI Tapajós.
A região do Médio Tapajós ainda vive a escassez de recursos sanitários e grande parte das populações indígenas que moram nas aldeias não possuem acesso a saneamento básico, bem distante da meta número 6 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável ODS. Para Alessandra Corap Munduruku, liderança indígena, ter o acesso a essa tecnologia social é muito importante para os idosos, mulheres e a comunidade como um todo.
Estamos inaugurando 7 banheiros, mas parece tão pouco. Mas para o povo é tão importante nesse momento ter um saneamento básico na sua comunidade, na sua aldeia. Para os idosos, crianças, mulheres. E a Associação Indígena Pariri, junto com Parceria Saúde e Alegria e CESAI, que deu certo essa construção do sonho das comunidades. Dizer que tudo é possível quando tem sonhos, quando existem lutas. E essa luta existe. Olha essa luta desses banheiros, né, para os idosos, para as mulheres, mulheres para lavar sua roupa, povo fazer sua necessidade. Então, a gente, como coordenadora, como associação, é trazer esse benefício para essa comunidade.
Desde a década de 80, o saneamento básico é uma das prioridades do Projeto Saúde e Alegria, que tem implementado sistemas de água e saneamento. Entre os anos de 2018 a 2021, foram implementadas 1.239 tecnologias sociais de acesso à água por meio do programa Cisternas. Dessas, 775 previu também a instalação de banheiros, beneficiando comunidades dos municípios de Santarém, Belterra e Itaituba. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Hoje há dois discursos opostos no Brasil quando se refere à questão de responsabilidade com cuidado da Amazônia e do meio ambiente. De um lado, grandes comprometimentos discursivos dos governos federal e do Pará ao se referirem a questões climáticas. Isso porque aconteceu a Conferência do Clima, encerrando hoje em Dubai, e que vai acontecer a próxima, em 2025, em Belém do Pará. Então, falam em floresta em pé, desmatamento zero, entre outras promessas. O discurso oposto é a prática do agronegócio, mineração da bauxita no Pará, potássio no Amazonas, ouro em Roraima e no Xingu, além dos grandes projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-3. Mesmo que anunciem que diminuiu bastante o desmatamento na Amazônia, no entanto, continua ativo. Basta pesquisar o sul do estado do Amazonas e a região de São Félix do Xingu. O que nem a COP28 garante que vai diminuir a exploração do petróleo é porque o sistema dos negócios capitalistas não admite diminuir seu ritmo de lucros. Isso, portanto, a nível internacional, como também aqui na Amazônia. Uma ilustração desses dias aqui na cidade de Santarém. Com a seca no rio Tapajós, as empresas exportadoras de grãos que têm seus portos de escoamento em Miritituba, no Tapajós, não puderam navegar com seus comboios de barcaças carregadas de soja e milho. Então, simplesmente se apossaram da rodovia BR-163 rumo a Santarém, sem combinar com os moradores das comunidades intermediárias e da própria cidade de Santarém. De repente, mais de 100 carretas diárias invadiram a região. Santarém se viu lotada de carretas diariamente nos dois últimos meses. Não houve acordo para a invasão, nem de prefeitos, nem de vereadores, nem da sociedade civil, e nem protestaram. Aceitaram submissamente. O asfalto da rodovia prejudicado, carretas atropelando pedestres, portos improvisados prejudicando a cidade de Santarém, tudo acontecendo para servir ao império do capital. Se assim é pela região, o que podemos esperar das COPs 28, 29 e 30? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.861 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, Yuri Bezerra, Anderley Oliveira, Liege Costa, Daniela Pantoja e Neucelino Santarém. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.